Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. A prática dos procedimentos, a prática dos submodos. Hoje nós vamos ver a segunda e última parte do procedimento clínico denominado divisão. Recebi muito tarde aqui o histórico, mas não pude nem riscá-lo para a gente trabalhar as partes importantes aqui, por isso vamos ter que fazer um trabalho um pouco mais extenso, ok? Todos vocês estão convidados a mudar de vocês, de outras pessoas, mas por favor, cuidem dos dados, mudem para não ter nenhum perigo de identificação da pessoa. Durante a leitura eu mudo também dados para que não... para que a gente não exponha a pessoa. O intuito aqui é de aprender, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, ao longo da historicidade da pessoa, os processos que são fenomenológicos. Eles aparecem sugeridos na historicidade, e também os aspectos que nos levam a aparentemente assuntos últimos. Mas não só isso. Fiquem, por favor, atentem para o fato de quando eventuais erros clínicos surgem por conta da precipitação do terapeuta. Okay? Algo que na nossa época é muito, muito comum. Infelizmente, muita da ansiedade, muito da angústia dos nossos dias se expressa também no âmbito da clínica por parte do terapeuta, não é? Que é quem deveria ter mais paz e aguardar a movimentação de seu partilhante. Por vezes isso atrapalha muito, e vocês verão aqui algumas coisas nesse sentido. Então essa historicidade que eu recebi, aqui é um encarte, 5 páginas que eu recebi. Vamos ver alguns elementos. Vamos lá. Então, essa partilhante nos diz: eu estava muito tempo parada, desde que eu vim para cá, para essa cidade, e eu estava buscando alguma coisa. E aqui nunca tinha nada interessante na minha área. Foi quando surgiu a proposta do curso que eu achei interessante, mesmo não tendo uma aproximação com aquele curso. Mas pela natureza humanística, pela formação que eu tinha em área de humanas, eu achei que pudesse ser interessante para ter mais subsídios, para voltar a atuar dentro da minha área. Olhem que os primeiros movimentos. Lembrem que estamos estudando divisão como um procedimento clínico. Algumas pessoas, elas não promovem divisão por balizamento propriamente dito. Na outra aula, eu havia ilustrado isso para vocês, mas por trechos. Alguns promovem movimentos de divisão aproximando vetores, até que eles colem na forma de uma baliza, na forma de uma cerca, de um muro. Estaríamos lidando com alguém assim? Pelo menos o que concerne a profissão, a trabalho? Nós não sabemos. Lembrem que por um encarte, conclusões que podem ser focais, conclusões que podem ser localizadas, às vezes não servem para a historiografia dessa pessoa como um todo. Peguem por vocês mesmos. Muitas vezes na vida vocês tomam medidas de exceção, medidas que servem para um momento, para um período da vida de vocês, mas não para a vida toda. Então há que se ter cuidado. Aqui, essa pessoa nos diz que ela chegou nessa cidade, estava muito tempo parada, e ela então ela se aproxima de um curso que acha que tem a ver com a área dela. Olha o movimento de aproximação. Isso pode ser um movimento de divisão, ok? No sentido de tirar as paredes e ela poder se reaproximar de novo. Se isso se revela um dado amplo na historicidade dela, se nós temos isso como um evento que margeia boa parte da vida dela, então, nesse caso, vocês sabem que é uma pessoa que, quando vocês precisarem retirar uma baliza, retirar uma parede para que ela possa se aproximar, isso será feito por movimentos de gradações. Tranquilo até aqui? Ok. Vamos supor que essa pessoa seja assim nas relações dela pessoais. Então, nesse caso, se ela se indispôs com alguém, é muito improvável que você consiga remover a parede, por exemplo, da mágoa, da dor, e dizer, vai lá, dá um abraço, está tudo certo. Muito improvavelmente funcionaria, se isto aqui diz respeito a outras áreas da vida dela. Seria mais condizente, então, remover a parede e promover uma aproximação gradativa para essa pessoa, ok? Como nós só temos esse encarte, como podemos ir além dele, não é? Bem, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. Lembrem que, na maior parte das vezes, a própria narrativa historiográfica nos mostra o que está acontecendo. Então, não há por que a gente ter pressa nessas questões. Ela continua dizendo, essa questão do curso também foi uma questão profissional, também uma questão pessoal. Eu me lembro que, na primeira aula que eu fui, uma das colegas comentou que é muito interessante começar a pensar na gente. Então, isso eu gosto muito de fazer, por mais que seja doloroso às vezes. Dentro de um espaço divisório, existem microespaços divisórios. São paredes e janelas para todos os lados. Quando um desses elementos se torna predisponente, determinante em relação aos demais, ele costuma aparecer, ok? Então, esses movimentos todos que ocorrem dentro do assunto último, é interessante sempre que a gente observe. Bem, aí, de assunto imediato, que foi isso que a pessoa trouxe, não é? Foi passado, então, para a historicidade propriamente dito. Nos avisa quem atendeu esta pessoa. Bem, aí, então, ela continua. Quando eu estava construindo ela no papel, eu acredito que escrevendo me expresse melhor. Nós nem sabemos o que é isso, né? Que ela é essa que ela está falando, mas enfim. Uma das coisas que me chamou a atenção é a falta de recordações que eu tenho da minha infância. Bem, o terapeuta que está acompanhando essa pessoa, ele não, eu acho que se é dentro da área da filosofia clínica, ele cuida para não fazer inferências, inserções que vão mutilar o processo historiográfico. Aqui, ó, por exemplo, se ela diz que não tem lembranças da infância, eu não vou interrompê-la e dizer por que você não tem. Ou o que você apagou porque você passou por alguma dor ou coisas dessa natureza. Isso simplesmente acaba com a clínica, ok? Então, em casos assim, se você quiser, você pode ter um bloquinho ao lado da sua poltrona e anota o que a pessoa está dizendo, ok? Para depois ter maiores conferências sobre isso. Mas procure deixar que a pessoa prossiga na medida do possível. Ela disse que, quando estava construindo, então, essa história, provavelmente no papel, ela acredita que, escrevendo se expressa melhor, uma das coisas que chamou a atenção é a falta de recordações que eu tenho da minha infância. Olha, dentro do procedimento clínico de visão, algumas pessoas colocam paredes muito grossas em períodos da vida. Às vezes, uma pessoa isola um processo historiográfico inteiro. Algumas dizem assim, ó, a minha vida começa aos 30 anos, doutor. Ou então, eu divido a minha vida entre antes e depois de tal evento. Alguns fazem isso naturalmente. Outros colocam paredes divisórias como parênteses. Então, a pessoa diz, tudo que houve na minha vida entre tal idade e tal idade não me interessa e eu já apaguei. Quer dizer, ela colocou um período da vida dela entre parênteses. Cuidem, por favor, nem sempre o que uma pessoa nos diz no consultório corresponde ao que é. Mesmo que a pessoa ache que ela entenda que é assim. Por vezes uma pessoa pensa, coloquei esse período em suspensão fenomenológica em minha vida, e na prática não é nada disso. Como nós sabemos que aquilo que a pessoa afirma, a historicidade dela mostra que foi de outra forma? Uma das maneiras mais tranquilas de você fazer isso é acompanhar. Se a pessoa diz, aquele filho que eu perdi, que foi o fruto de um aborto, isso não existe mais na minha vida, e na historicidade dela, pouco depois ela diz, foi então que eu decidi nunca mais ter filhos, ela continua vivenciando isso na forma de ecos que alcançam. Ela colocou uma parede que se mostra permeável e pela qual atravessam inúmeros elementos na vida da pessoa. Lembrem, nem sempre a pessoa sabe disso. Pode ser um ponto cego na alma dela, ok? Se for um ponto cego, cuidem de não pontuar imediatamente isto, dizendo para a pessoa, olha, você não se deu conta, você disse que não há mais e, no entanto, aparece aqui na sua história. A clínica não é uma cariação policial. Há muitos pontos cegos que nós não clareamos na clínica. Precisamos ver função, disposição, como isso se acomoda em relação aos demais elementos antes de pontuarmos isso para a pessoa, ok? Prudência, pessoal. Então aqui ela diz que ela não lembra da infância. Eu não tenho a menor ideia de por que ela não lembra e o que está acontecendo. Por isso é importante acompanhar a historicidade da pessoa. Os primeiros 5 anos, eu tentei colocar algumas informações, que eu sei como foi uma memória construída, que a minha mãe falou, que o meu pai disse, que minha avó contou. Uma memória que eu não sinto como minha. Eu, depois de estudar humanas, atribuo isso aos momentos difíceis que eu passei nesse período. Olhem aí. Que tal se eu tivesse me antecipado e já tivesse dado uma resposta para a pessoa? Ah, você apagou porque você teve um trauma, porque isso, porque aquilo, viu? Já teria torcido a história dela e já teríamos um problema aqui, provavelmente. Como deixamos essa pessoa continuar? Ela mesma nos trouxe o que pode ter acontecido. Estão vendo? Então ela diz... Ela diz que ela mesma passou por momentos difíceis nesse período. Então ela continua nos dizendo, aquela coisa do recalque, de jogar para um lugar que eu não tenho acesso, para jogar para um lugar que eu não tenho acesso. Eu estou lendo com dificuldade porque toda a história que está construída, a gramática está bem, sabe, é complicado as frases fazerem um efeito assim. Eu estou tentando em alguns momentos adivinhar o que a pessoa escreveu aqui. A história começa bem antes de a gente nascer. E eu tenho um dado muito importante. Minha mãe não se casou por amor. Ela morava no sítio. E ele, uma pessoa um pouco mais instruída, ela viu nele a oportunidade de sair dali de onde estava. Ela não queria passar o resto da vida ali. Então eles se casaram e foram para São Paulo. Minha mãe teve um choque grande em sair do sítio e ir para a capital, juntamente com umas mentiras que meu pai contou, que teria casa boa em São Paulo e trabalho, e chegando lá não era bem isso. Assim eu fui concebida nesse livro. Bem, nós temos várias questões aqui, de várias ordens a considerar. Olhem algumas coisas que são aqui cruciais. Deixa eu aproveitar aqui para chamar os colegas que estão offline, que estão pedindo para ser chamados. Temos vários colegas chegando aí. Então, que pronto. Convidar também outro. Cuidem, por favor, os microfones abertos, ok? Que isso inviabiliza a nossa conversação, como vocês bem sabem. Essa pessoa nos coloca vários elementos, entre os quais ela diz assim, que ela tem uma informação, uma memória que eu não sinto como minha, e depois de estudar humanas, atribuo aos momentos difíceis desse período. E aí ela fala que aquela coisa de jogar para um lugar que eu não tenha acesso. Se essa pessoa faz isso e consegue fazer isso, nós temos um elemento submodal importante. Uma pessoa que na vida dela, quando tem algo que por qualquer razão ela consegue jogar para um lugar, quando ela não consegue lidar, ela utiliza a divisão de uma maneira bastante consistente e poderosa. Okay? Não são muitos que têm esse recurso. Por exemplo, imagine alguém que tem um pensamento invasivo, que machuca, que retorna, e essa pessoa tem esse recurso divisório. Ela consegue jogar esse pensamento invasivo e destrutivo para um lugar distante enquanto você consegue trabalhar esses elementos. Ora, isso pode vir a ser um elemento poderoso na clínica, né? De ajuste, de reparo. Interessante. Outra coisa que ela coloca aqui, eu tenho um dado muito importante, ela diz, minha mãe não se casou por amor. Hoje, na clínica, nós atendemos muitas pessoas que vêm, já passaram por várias clínicas e às vezes trazem agendamentos poderosos de clínicas que fizeram. Geralmente, pela natureza do agendamento que elas trazem, nós podemos identificar a escola pela qual ela passou em terapia. Mas, ou seja, é um implante, não é? É um encarte que foi feito. O terapeuta pode ter dito para ela isso é muito importante, ou ela pode ter concluído é muito importante. A gente não sabe se de fato é. Então, a gente sempre procura, depois nos dados divisórios, nos enraizamentos, aprofundar esses conteúdos, ok? Então, para ela, por agora, ela nos diz que isso aqui foi algo muito importante, o fato de o pai ter casado, minha mãe não se casou por amor. Para ela, ela pontuou isso aqui na narrativa, nós não sabemos. Observem que aparecem vários movimentos de divisão enquanto essa pessoa nos conta a historicidade dela. Eu vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que estamos vendo aqui. Vou desligar o gravador. Prosseguindo então. Lembrem que estamos vendo tudo isso sob o cunho do procedimento clínico denominado divisão, ok? Não estamos vendo sob outros prismas esses aspectos que surgem aqui. E vocês veem durante a historicidade que inúmeras microparedes, algumas muito tênues, se formam, desaparecem, outras se ligam com novas paredes e se aprofundam assim. A divisão está como se qualquer outro dos procedimentos clínicos que nós tivéssemos aqui, vocês veriam também os mesmos movimentos. E acompanhando a historiografia da pessoa, vocês verão que em vários momentos nós temos quase que puro o procedimento clínico. Não é? O que nos dá um repertório muito bonito na clínica, muito amplo. A clínica costuma ser muito generosa. Como esse afastamento em direção a São Paulo foi um movimento divisório, nós não sabemos. Muitas vezes nós olharemos elementos numa historiografia e ficaremos nos perguntando, seria isso uma baliza, uma parede? Seria isso um dado, uma divisão que a pessoa fez? Às vezes nós não saberemos, mesmo enraizando a questões muito complexas. E, em boa parte dos casos, sim, saberemos. Ela continua dizendo: minha mãe teve um choque grande, saiu do sítio para a capital, juntamente com umas mentiras que meu pai contou, que teria casa boa. Chegando lá não era bem isso, assim eu fui concebida neste clima. Agora eu tenho que entrar em questões mais profundas e complexas com os senhores. A divisão, às vezes, ela une e separa questões que são, pela natureza, díspares entre elas. Então, uma divisão óbvia, vocês sabem quando eu digo, coloquei um muro que separava a minha casa da casa do vizinho. Ah, ok, estamos falando de casas, duas casas. Agora, uma parede divisória, ela pode, por favor, tem microfone aberto. Uma parede divisória, ela pode separar, por exemplo, um sentimento de um acidente geográfico. Ok? Então, observem aqui como ela coloca nessa parte aqui, ó. Que ele teve... teria uma casa boa em São Paulo. Chegando lá, não foi bem isso. Eu fui concebida nesse clima. Ela pode, veja, nós não sabemos. Vamos continuar a historicidade dela. Mas ela pode estar nos mostrando que ela separou por conta do casamento dos pais, por conta disso que a mãe passou e tudo. E ao saber dessa história, ela separou esses movimentos geográficos de sentimentos. Por exemplo, ela sabe que quando a pessoa mente, quando faz isso, quando faz aquilo, ela bota uma parede. Não vou incorrer no que minha mãe sofreu e tudo mais. Uma parede, uma divisão, separando elementos geográficos do tópico emoções. Ok? Ficou claro para vocês? Na clínica, isso pode ser usado de várias maneiras. Por exemplo, a pessoa diz para vocês, eu nunca vou me recuperar de tal coisa que aconteceu na minha vida, o sofrimento é muito grande. Ora, se os senhores sabem que essa pessoa, à semelhança do que vimos aqui, hipoteticamente, claro, consegue fazer separar sentimentos quando um elemento geográfico se afasta, vocês podem propiciar isso à pessoa. Sobretudo quando ela não consegue lidar com as emoções e está padecendo fortemente. Nesse caso, uma viagem, mudança de lugar geográfico pode ocasionar uma forte baliza divisória que afaste esses sentimentos nocivos, dando ao clínico tempo para trabalhar essas questões. Quando não, resolve o assunto, né? Cada caso é um caso. Se a resolução passar por aí, isso pode ser um movimento interessante. Voltei para nascer em... Aí ela colocou uma sigla da cidade. E depois retornamos a São Paulo, onde eu passei a minha infância. Que essa parte eu não me lembro muito bem. Eu me lembro da escola, quando eu tinha 3 anos. Tenho alguns flashes de lembrança. Lembro dos meus 2 amigos imaginários. Eram 2. Sobre esse período, eu tenho uma memória construída. Minha mãe conta que se adaptou lá, mas que eu era uma criança muito sozinha e desenhava preto e branco e furacão. Nesse período, ela falou que tinham idas e vindas para a cidade X e pela dificuldade que ela tinha com meu pai, ela resolveu sair de lá quando eu tinha 5 anos e voltar para aquela cidade para que meu pai arrumasse um trabalho que nunca tinha sido constante. Aí a gente veio para essa cidade morar numa casa que ficou de herança para ela e para forçar meu pai a tomar uma atitude de vida, a trabalhar. Muitos elementos aqui. Por favor, me dá uma canetinha ali, ó. Qualquer uma delas, só para eu... Isso, obrigado. Pronto, está aqui. Agora, muito obrigado. Vários elementos aqui. A pessoa nos diz que tem uma memória construída. Uma memória construída, em filosofia clínica, vocês já sabem o que fazemos com isso. Quer dizer, se a pessoa, se para ela, essa memória construída ocupou aquilo que é factual, é isso que será. Se essa memória construída não tem para essa pessoa a realidade, a propriedade de uma realidade factual, também temos o caminho. Não é o filósofo que vai dizer, olha, não é, essa memória construída não tem validade ou tem validade. Isso não é da nossa competência. No mundo da pessoa, de acordo com como isso é instrumentalizado na EP dela, é essa a validação do discurso, ok? Para algumas pessoas, o sonho é mais concreto do que os tijolos que ela coloca para fazer um muro. Para outras pessoas, um sonho não significa coisíssima alguma, não tem a menor força na malha intelectiva. Mas quem vai nos dizer isso é a pessoa, ok? E ela não diz isso com assertivas, ela nos diz isso pela historicidade dela. Há muitas pessoas que ficam agendadas e dizem, bom, já que é uma memória construída, que me contaram, isso não tem maior valor, tal. E na realidade, às vezes, a historicidade mostra que tem sim. Okay? Então, a gente presta atenção ao discurso, mas presta atenção também à historicidade, aos elementos durante a narrativa da pessoa. Okay? Prudência, tá, pessoal? Para não fazerem antecipações que depois não são tão pesadas. Nós temos dois elementos aqui nessa historicidade, logo adiante, que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Ainda na infância dela. Vamos ver aqui, vamos seguir. Foi um período assim, depois que chegamos, depois de uma greve de fome dela, ela entrou num concurso público na prefeitura e começou a trabalhar. Ela tinha 20 e poucos anos e ele 30 e poucos anos. 10 anos de diferença. Quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Quando a gente trabalha divisões, e como eu disse para vocês, elas estão por todo lado. Elas se cruzam, essas paredes. Elas se desfazem, às vezes, pelo próprio cruzamento que elas fazem. Há todo tipo de disposição que vocês podem imaginar aqui. Por vezes uma pessoa vai dizer para vocês assim, ó, a idade não importa, isso não tem nada a ver. No entanto, essa mesma pessoa, por vezes, ela diz que a diferença de idade entre o pai e a mãe era de 10 anos, ok? Numa aparente, por favor, aparente contradição, nem sempre uma contradição. Às vezes ela cresceu ouvindo que elementos assim ocorrem. Nós temos microfone aberto, por favor, observem microfones. Por vezes a pessoa, ela cresce ouvindo essas coisas, então são frases soltas no vento, ok? Ela cita porque ela aprendeu que num discurso historiográfico sobre a vida dela, isso deve ser citado, não por ser relevante, ok? Porque é parte de como se conta uma história. Então, todos esses elementos costumam ganhar conformação a partir da interseção na clínica, tá? Cuidado com as pontuações do discurso. O que eu me lembro é isso. Ele melhorou, minha mãe se matava de trabalhar, sempre trabalhava com tecidos e a vida inteira. Lembro-me que com 7 anos ganhei minha irmã. Lembro de ter sido muito cruel com ela. Até uns 5 anos atrás. A diferença entre nós é de poucos anos. Esse período infantil não tem muitos detalhes. Lembro-me que foi uma infância boa, com nada trágico. Meu pai sempre bebeu, é alcoólatra, e isso sempre mexeu com a gente. As poucas coisas que eu me lembro do nascimento da minha irmã, me lembro que fiquei assim, do irmãozinho. Me lembro que fiquei com ele no chão da casa, fomos mais próximos. Nunca mais me lembro dele próximo, sempre foi distante, não com muitas conversas. Ah, perdão, ela estava falando ainda da irmã, mas falando que o pai ficava próximo só nesse momento dela e que nunca teve mais proximidade. Lembro-me dele ausente e da minha mãe presente. Ela, sim, sempre esteve presente. Olhem, prestem atenção a um fator aqui importante. Existem muitos estudos profundos podem ser feitos relacionando o procedimento clínico. Puxa um pouquinho para a Michelle botar as perninhas dela aqui. Ela coloca ali, por favor. Muitos estudos podem ser feitos entre divisão e princípios de verdade. Os princípios de verdade são elementos que aproximam e afastam. Lembram disso, né? Então, às vezes, você pode amar uma pessoa, mas você, cada vez que se aproxima dela, há um movimento de afastamento. Um dado curioso, aparentemente paradoxal, mas assim, quando nós pesquisamos profundamente, logo entendemos, em grande parte dos casos, a natureza desse fenômeno. Exemplo, às vezes você ama a pessoa, emoções, tópico 4. No entanto, sensorialmente, você não suporta que a pessoa esteja perto, que ela toque em você. Aí, quando você ama a pessoa, ela se aproximou e tocou em você, o movimento é de afastamento sensorial. Você continua amando a pessoa, mas não quer um contato sensorial com ela. Por vezes, se esse tópico sensorial é determinante, é muito forte, ele pode objetar a relação. E nesse caso, você afasta a pessoa que você ama. Imagine uma mãe amamentando um filho e acontecendo isso. Ama a criança, mas tem uma verdadeira repulsa sensorial pela criança. Pode acontecer, eventualmente acontece. Aqui, ela nos diz que o pai nunca esteve próximo, que o pai mantinha essa distância, que ela lembra disso, e que a mãe era próxima. Vejam, existem pessoas que constroem paredes desconexas, paredes existenciais que atendem sintomas com base em informações assim. Às vezes, por exemplo, uma pessoa dessa se casa com um homem que é próximo fisicamente, mas distante emocionalmente, numa tentativa de trazer, aquele elemento, aquele homem que é distante, para perto dela, via essas funções reversas. Deixa eu explicar bem em palavras simples isso que eu estou tentando colocar. Vamos supor que ela aprendeu que pessoas que estão distantes, como o pai, e pessoas que estão próximas, como a mãe, que é como ela nos conta aqui, você resolve esse dilema fazendo com que pessoas distantes, você se associe a elas, tornando-as próximas. Então vejam, pessoas assim podem se apaixonar por pessoas que são distantes e desinteressadas, enquanto aquelas que estão próximas já estão com elas e, portanto, não lhes desperta interesse. Isso é um exemplo, não estou dizendo que é assim na história. Quero mostrar para vocês como certas torções no tópico significado promovem atitudes que uma pessoa pode levar vida fora, sem se dar conta da construção, da etiologia do fenômeno, que elas não se dão conta muitas vezes. Há muitas questões assim, que quando você começa a estudar esses fenômenos de divisão e como eles funcionam, é impressionante o que a vida começa a ensinar. Na clínica, várias vezes vocês verão pessoas, por exemplo, que só tentam se aproximar, usando essa exemplificação, de quem as maltrata, de quem lhes faz mal, de quem não as negligencia, com base num tópico significado que foi construído dessa maneira, como estou colocando hipoteticamente. Okay? Se o clínico está atento à historicidade da pessoa, à historicidade da pessoa, não aquilo que ele quer ouvir na pessoa, não há uma teoria que ele já tem pronta para colocar a pessoa sobre essa teoria. Se você, de fato, se abre à alteridade, você verá isso aqui tranquilamente ocorrendo das mais diferentes formas. Okay? É muito bonito a alma humana, como ela é ampla, como ela constrói mundos, como ela edifica esses elementos. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, essa questão da memória factual ou não factual, lembrem, não são essas duas hipóteses apenas, viu? Nós temos inúmeras memórias, temos memórias sensoriais, por exemplo, memórias que ficam guardadas. Lembram quando vocês estudam o tópico termos agendados no intelecto? Há agendamentos de toda a ordem. Por exemplo, uma pessoa pode guardar o carinho que ela viveu na vida na pele, em específico numa parte da pele, no rosto, que a mãe acariciava, às vezes no cabelo, que a mãe cortava, que a tia cortava, que era um momento que a pessoa tinha carinho. Então, alguns guardaram ali, outros guardaram carinho, por exemplo, e no caderno que escreviam na escola, no papel, quer dizer, o dado de semiose ficou guardado lá. E aquilo é parte do corpo da pessoa, até para alguns. Outros guardaram memórias que são metade factuais, metade não factuais. Por exemplo, seu avô deixou de presente para você uma árvore que ele plantou no fundo da sua casa, que hoje é uma linda macieira. Quer dizer, é uma macieira, mas metade dela é a lembrança e o carinho do seu avô. Ela é metade real, metade factual, a outra metade simbólica. Em que partes isso entra um, entra outro, a gente não sabe. É muito difícil mensurar isso com uma régua. Então, há muitos elementos aqui a considerar, ok? Bem, vamos prosseguir a historicidade da pessoa aqui. Ela coloca assim, ó, na infância, sempre tive muitos amigos. Apesar de ser mais introspectiva, sempre tive amigos e facilidade de fazer amigos. Lembro desse período até depois de... Aí ela fala o nome da irmãzinha, nascer. Lembro que quando eu comecei a entrar na adolescência, comecei a sofrer mais com o alcoolismo do meu pai, porque saía mais de casa e ele achava que eu era uma promíscua. Uma criança de 11, de 12 anos... era promíscua para ele, que ele achava que eu saía com os amantes da minha mãe, dizia que ela tinha amantes, aquele ciúme patológico do alcoólatra. Isso me magoava bastante. Eu me lembro de umas cenas, tinha 12 anos e tinha muita gastrite, muita dor no estômago. Em uma janta com os amigos dele, eu falei que estava com dor e ele disse, daqui 9 meses passa. Eu já não era tão idiota, tinha 12 anos e sabia o que ele estava falando. Coisas desse tipo, sabe? Ele nunca me conheceu. Isso foi horroroso. Estava no segundo ano do meu curso de humanas e ele achava que eu fazia geografia. Com 12, 13, 14 anos, foi uma fase que eu tentei levar ele para os Alcoólatras Anônimos, para as igrejas. E começamos a fazer um movimento de que vamos tratar esse cara. Ele nunca foi. Somente nas primeiras vezes, depois nós íamos e ele não. Eu me lembro de ter umas responsabilidades estranhas nessa época. Hoje em dia eu nem sei mais, nem sei como minha mãe lidava com isso. Nunca falei com ela sobre. Lembro de conversar com os chefes do meu pai para eles não o demitirem. Era muito preocupada com isso. Queria que ele melhorasse, ele nunca foi violento. Nunca levantou o dedo para nós, mas eu comecei a cansar um pouco. Fiquei adolescente e quis viver outras coisas, sair. Sempre tive amigos, ele nunca proibiu, ele não apitava nada. Quem mandava era minha mãe. Foi bastante, foi assim, uns 15 anos que eu não sabia mais o que fazer para curar este homem, para ele melhorar. Até hoje, atrás dele. Aí eu fui fazer terapia. Nossa, inúmeras balizas divisórias aqui. Várias, de todos os lados, microdivisões, pululando de todo lado. Quais delas são relevantes? Quais delas devemos levar em consideração? Não há uma regra. Não há. Algumas dessas divisões, às vezes, são muito importantes aqui, e depois, lá adiante, quando você vai utilizar procedimentos clínicos, elas sumem, não tem mais relevância, ok? E outras que são, às vezes, periféricas, ganham relevância. Isso é clínica, isso é a dinâmica da clínica. Muitas coisas aparecem aqui, por exemplo, Vejam como ela separa etapas de vida, não é? A semelhança de Vygotsky, a semelhança de Piaget e de muitos outros pesquisadores da alma humana, ela coloca infância, adolescência, são pessoas que particionam a vida, ou por etapas cognitivas, ou por etapas de crescimento físico, nós não sabemos, teríamos que pesquisar mais. O que aparece são sistemas prováveis de dados divisórios. Em que isso pode ser relevante depois na clínica? Ora, inúmeras coisas. Por exemplo, ela mostra aqui que quando ficou adolescente foi cuidar da vida dela, foi fazer terapia, porque não, viu que não tinha jeito de curar o homem, como ela coloca. Por vezes, um problema existencial, você pode, quando está tratando da adolescência, saber que a pessoa ali já é dona dela, já vai estar cuidando dela, e não confundir, por exemplo, com uma etapa anterior. Por vezes, um clínico desatento pode estar trabalhando uma questão, um assunto que ele considera último, em uma etapa, quando ela pertence a uma outra etapa existencial da pessoa, causando atrapalhos. Para não parecer que estamos passando com um telescópio, um microscópio, essas questões, boa parte delas se pulveriza, boa parte delas ganham seus devidos contextos durante a clínica. Numa passada assim geral e cuidando apenas um procedimento clínico, é natural que nós tenhamos inúmeros fatores. A grande maioria deles não tem maior relevância na clínica, porque são poucos. Agora, quanto mais claro você compreender esses elementos, não é? Mais você pode interagir, ajudar a pessoa. Aparecem balizamentos aqui de todo lado. Eu estou mostrando apenas alguns deles para vocês. Lembro dos 15 aos 18, das amizades, das descobertas. Minha mãe sempre foi muito presente, talvez excessivamente. Talvez tenha sido liberal. Minha mãe nunca proibiu de fazer nada. Não tenho nenhum trauma quanto a isso. Ela dizia que confiava no que ela tinha ensinado. Nunca cobrou muito. Talvez isso tenha sido ruim. Nunca cobrou notas altas. Ela cobrava a média. Eu falo para ela até hoje que eu continuo na média. Nunca me esforcei para ir além disso, mas ela acreditava na gente. Estão vendo os elementos divisórios surgindo por todo lado? Por exemplo, colocar-se na média, não é? É um balizamento. São elementos que afastam os extremos e tudo. São inúmeras as composições do submodo divisão. Deixa eu propor algo para vocês, para tornar consistente esse ensinamento sobre divisão aqui. Imagina que você está atendendo essa garota aqui. Mas considere só o que vimos até aqui, até os 15, 18 anos dela, porque a história dela segue. Mas vamos considerar só até essa etapa aqui. E vamos supor que ela diga para vocês que ela está se relacionando com uma pessoa, que ela tem passado problemas com essa pessoa e que ela precisa muito separar as coisas, ou que ela precisa muito colocar as coisas nos seus devidos lugares. Essas são expressões típicas de quem utiliza muito o procedimento clínico de visão informalmente na sua vida, ok? A pessoa costuma colocar as coisas dessa maneira e de maneiras sinônimas. Bom, você já tem aqui o relato historiográfico. Como você vai adaptar agora o pedido da pessoa, se é que ele tem cunho clínico? Nem sempre que uma pessoa pede na clínica deve ser atendido pelos pressupostos clínicos, pode ser um sintoma, não é? Você não vai sair. A pessoa diz que usa muita cocaína e que se usar muito mais vai ficar bem com o corpo dela. E você sabe que a probabilidade máxima é uma destruição massiva do corpo dela. Quer dizer, apenas para citar um exemplo bem bronco sobre esse tipo de situação. Mas aqui, vamos supor que ela está namorando um rapaz e o rapaz é alcoólatra. Okay? E que é, de certa maneira, bate nela e ela não sabe direito como lidar com isso e ela vem até você. Como em tal caso, se fosse a premissa, lembrem, se fosse, não quer dizer que é, colocaríamos aqui uma baliza divisória. Vocês poderiam colocar de muitas formas. Olhem, vou mostrar três ou quatro para vocês. Se quiserem, mostro outras também. Uma maneira é você pontuar para ela que agora ela já é adulta, já é adolescente, já passou da adolescência, já tem seus 18 anos, e que agora ela sabe que ela tem que cuidar dela, enquanto esse rapaz precisa cuidar dele, fazer terapia ou alguma coisa. Essa seria uma provável parede divisória datada. Mas vocês podem colocar outras paredes divisórias. Vocês podem colocar uma parede divisória, por exemplo, cognitiva. Se ela tiver uma abertura epistemológica, mostrando que ela tenta aproximar algo que é distante, que ela não quer para ela. Ok? Como no caso, vocês estariam revisitando parte da infância, da construção historiográfica dela. Mas há outros modos de fazermos aqui balizamentos divisórios com essa pessoa. Por exemplo, você pode dizer para ela, olha, vamos deixar, por enquanto, essas preocupações, essas coisas num lugar à parte, para podermos ver melhor e compreender este fenômeno. Lembram que ela disse que fazia isso? É outro modo. Ou seja, há muitas maneiras. Lembre, as divisões, elas são uma das características da nossa época, uma das grandes características. Nós temos, desde a maneira como construímos nossas cidades, nós colocamos uma calçada, semáforos, cercas, fechaduras. Nossa época tem muitas divisões importantes entre países, entre política, entre sociedades, etc, etc. E na vida de muitas pessoas é um procedimento clínico muito importante, ok? Muito importante. Em geral, não é uma regra, mas em geral, quando uma pessoa pontuar um dado de divisão, vocês podem enraizar para saber que natureza isso tem. Por exemplo, o casal se divorciou. Aí ela diz, bom, agora que nos divorciamos, ele está lá, eu estou aqui. Que enraize. E aí a pessoa poderá dizer para vocês as caracteres. Por exemplo, já que agora estamos separados, ele terá que pedir autorização judicial para ver as crianças. Olha as características, estão vendo? Começam a aparecer. Às vezes são características gerais, que a pessoa usa para... Às vezes são características peculiares do contexto específico. Tem que ver se é assim para cada pessoa. Mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas e considerações sobre o que vimos até aqui. O colega perguntou como saber onde enraizar, não é? De modo a termos, por favor, tem microfone aberto aí, de modo a sabermos as especificidades que são pertinentes a um caso clínico específico. Olhem, em muitos casos, há sim pontos bem específicos, eles surgem ao natural na historicidade. Um exemplo, a pessoa coloca, doutor, em outro momento eu vou lhe falar mais sobre esse tema, agora eu preciso continuar. A pessoa deixou o espaço provável para um enraizamento. Mas muitas vezes não há. Muitas vezes o que se tem, o Roberto ele toca violoncelo. Uma das dificuldades, Roberto, de aprendizagem do violoncelo, que aliás não se tem no violão, são as pautas, os trastes que do braço do instrumento, não é?
Sim, sim.
Pois é, no violino também, quer dizer, exige mais do músico, é muito diferente aqui, pois há espaços na historicidade que se assemelham muito a isso. Você tem um trecho provável onde você, ao enraizar, terá mais elementos sobre uma questão. Por conta disso é que foi feito um dispositivo de segurança, por assim dizer, na historicidade. Quando vocês estudam filosofia clínica, é dito para vocês assim, você às vezes vai enraizar. Como é que você sabe que aqui, o conteúdo do enraizamento ainda diz respeito àquilo a partir do qual houve o enraizamento. Exemplo, a pessoa está falando da linda plantação de couve, e de feijão e de batata lá que eles têm. Aí você enraiza, fez 2, 3 enraizamentos. Você diz, como assim? Me fale mais sobre isso, etc. Como é que você sabe que isso que a pessoa ainda está falando, ela está falando agora de tratores, ainda tem a ver lá com couve, com batata, com feijão? Porque pode não ter mais nada a ver. Uma das maneiras é que você está acompanhando a história da pessoa. Você sabe que esse trator foi adquirido lá do primo dele, com grande sacrifício para cultivar as batatas, a plantação. Então ainda tem a ver, provavelmente. Às vezes não. Quer dizer, há muitos trechos e capítulos da alma humana nas quais você fará enraizamentos por aproximação, não por exatidão, ok? Não é uma ciência exata. Você faz por proximidade. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, onde poderíamos enraizar para termos mais dados sobre essa situação do pai da menina? Quer dizer, que ela tentou ajudar o pai e tudo. Alguns diriam, faça lá na infância, quando isso começou. Outros diriam, façam quando ela já está saindo para a idade adulta, quando ela é uma adolescente. E eu perguntaria a cada um de vocês, qual o critério que foi adotado para isso? Por que na infância, quando isso aparece? Por que quando ela tem 15 anos, ou aos 30, quando ela já pode olhar para trás e ver tudo resolvido? Qual é o critério que você adotou? O critério depende. Qual é a informação que você procura? Qual é o dado que você busca? É um dado de como ela lidou quando esse sintoma apareceu com o pai dela? Ah, bom, então provavelmente a infância pode ser um lugar melhor. Sendo que às vezes, como ela lidou, pode ter sido melhor vislumbrado quando ela tinha 15 anos. Mas então, nesse sentido, por que você escolheu os 15 anos? Porque a historicidade dela mostrou que aos 15 anos ela tinha uma visão melhor do assunto para a informação que está sendo buscada, que é como ela lidou. Se você enraizar na infância, talvez ela fique perdida. Naquela época eu sofria muito, etc. e tal. É por isso, entre outras coisas relevantes, que o enraizamento só é feito, raras com as exceções que vocês conhecem, claro, mas ele geralmente é feito depois que você fez a historicidade, depois que você fez os dados divisórios. Aí você entra com os enraizamentos. Quero agradecer a questão desse colega que me permitiu ilustrar e aprofundar aqui as questões. O pessoal que está aqui quer café, bombom, toalete, fiquem à vontade, tá? Eu vou prosseguir com a aula por questão de tempo, né? A gente começou um pouco atrasado. Assim, vocês podem... Não precisa anunciar o que está no toalete, pode só sair, a gente compreende. Pessoal, alguma outra questão que vocês queiram colocar? Não? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir o trabalho. Ela diz assim, eu lembro dos 15, dos 18 anos, nunca me cobrou muito, tá. Aí aqui o terapeuta que estava atendendo diz a ela assim, que mais? Estou preocupado com o nosso tempo, faltam 10 minutos, vou colocar para despertar o tempo, etc. tal. Eles provavelmente tinham pouco tempo para esse dia. Então, essa moça continua dizendo, minha historicidade é longa. Essa fase do meu pai continua até agora. Olhem, dado. Mas depois dos 18 anos, eu comecei a sofrer de amor. Foi meu primeiro namorado, que era uma repetição clara do meu pai. Eu estudo o curso que eu estou fazendo, mas tenho muitos vícios lá das humanas que eu fiz. Ele era um adolescente mau caráter. Minha mãe proibiu. Eu namorei escondido dos 18 aos 21. Eu amava hemorragicamente e ele me traía. Essa coisa assim. Ia buscá-lo em festas e uma vez ele terminou e uma semana depois ficou noivo e casou. Essa com quem ela até hoje e tem uma filha. Disse o nome da filha. que ia ser a nossa filha. Mas tudo bem, nunca gozitei desse nome. Cogitei desse nome, eu acho. Acho que até hoje tenho dificuldade com isso. Eu gosto muito de sofrer, de me apaixonar. Aquele conteúdo emocional, minha idade típica emocional, é de 15 anos. Aí bota um vizinho, RS, RS, RS. Sofri, mas passou. Acabei ficando com um amigo, eu me apaixonei de novo. E ele não. Imaginei que era meu amigo e jamais me magoaria. Ficamos juntos um ano. Mas ele terminou comigo e voltou com a ex. Depois, fiquei com mais uns amigos. Fiquei um tempo sozinha, dos 15 aos 25, sempre saí muito e ficava muito, saía muito, ficava, nada sexual. Eu não me arrependo, vivi bastante. Mas tinha isso de eu me apaixonar e viver sofrendo. Outros dois amigos que fiquei, seis meses com outro. Vamos tentar ficar juntos, uma busca eterna. Teve um deles que não me apaixonei, nem ele. Então não deu certo, chega. Não tem paixão, é uma coisa fria, morna. Aí aos 24 anos conheci essa pessoa que eu vim pra cá. Fiquei conversando com ele uns 6 meses antes de ficar, porque ele tinha uma namorada. Viramos amigos, conversávamos muito e nem tínhamos ficado. Ele disse que ia terminar. Um dia saímos e ficamos, ele não tinha terminado. Aí passou uns 4 meses, ficamos juntos, aí me apaixonei hemorragicamente de novo. Aquela coisa de se colar na pessoa, um ano colados. Depois ele fez concurso aqui e passou. Ficamos um ano e meio em amor, mar, não sei o que é isso. Aí ficamos noivos. Você é o amor da minha vida, vamos ter filhos, planos, etc. Eu te amo, eu vou, eu vim, fiz concurso, passei, moramos juntos um ano. Foi um ano muito difícil. Sou muito apegada à minha mãe. Ela virou mãe e pai e se embolou na gente. Foi positivo vir para cá, só que foi muito difícil, eu só chorava. Foi difícil para ele também, foi ela disse o ano, comecei a namorar em outro ano. Foi o ano em que meu pai amputou uma perna pelo cigarro. Minha mãe contou que ele já tinha amputado e fui correndo no final de semana. Minha mãe me contou depois, foi um ano difícil. No final desse ano ele fez doutorado e passou. Ficamos juntos até agosto do ano seguinte e não aguentamos a distância. Ele é grosso, é egocêntrico. Ele falou algo como, não me ligue mais porque eu preciso estudar. Chegamos nesse ponto. É isso. Fim do encarte que eu recebi para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Várias considerações aqui sobre essa parte final. Existem chavões de terapia que eu particularmente acho muito difícil que consigamos ultrapassar, seja com filosofia clínica, seja com outras terapêuticas. São muito arraigados, ok? Essa maneira como ela descreve, aliás, já mostra uma afetação de discurso de quem provavelmente lá da terapia já chegou a conclusões. Quer dizer, que se o pai era alcoólatra e tudo, e ela agora se apaixona por um rapaz que é alcoólatra e tudo, ou então por pessoas que não gostam dela, então isso tem a ver com a questão paterna e tudo mais. Gente, por favor, esse forçar terapêutico atrás de conectivos de significados costuma ser muito perigoso, ok? Por exemplo, se você mora numa região onde tem muitos alcoólatras, existe até estatisticamente uma probabilidade de se apaixonar por um alcoólatra. Considerem isso como apenas uma das ressalvas para coisas como essa. Vejam que, se fôssemos forçar o discurso, você poderia até analisar fora do preceito analítico, dizendo, não, para aí, essa análise não procede. Dizer que ela reedita no rapaz, como ela mesma diz, o que houve com o pai dela, uma vez que ela mesma coloca em outro momento que a mãe dela se tornou pai e mãe. Então ela estaria copiando o pai, por que não estaria copiando a mãe? E há muitas discussões em torno disso. E aí as escolas se ramificam e cada uma procura dar a razão a seus conteúdos e preceitos apriorísticos. Uma pena, porque enquanto isso uma pessoa está diante de nós e é com ela que temos que conversar, não com escolas e suas teorias, mirabolantes às vezes. A questão é que nós não sabemos, nós não sabemos. Essa garota aqui, ela está reeditando um princípio, tentando reeditar algo que ela viveu na adolescência agora, ou na infância, agora com esse rapaz, ou com esses rapazes, eu não sei. Essa moça, ao longo da vida, por conta de não ter conseguido compreender e ter uma família na qual um pai, uma mãe, conforme ela idealizava e tudo, ela mesma coloca em muitos momentos isso, não é? Que a coisa muito importante é que ela, o pai não amava a mãe e que ela nasceu nesse clima. Quer dizer, será que então isso é uma tentativa de alguém que busca ter uma família, mas por não acreditar que isso é possível, fica nesses contrastes? Eu não sei. Nós podemos criar aqui teorias de hoje até amanhã sem parar em torno do assunto, especulando sem fim, o que é matéria pobre, infelizmente. Ok? E acaba agendando na pessoa coisas que às vezes, além do problema que ela já tem, vem mais o agendamento como problema. Tenhamos prudência, tenhamos cuidado. Okay? O fato dela mostrar que quando ela tenta se aproximar de um rapaz que ela gosta, uma parede divisória faz com que o rapaz se afaste dela por alguma razão, carece de estudos, carece de enraizamentos. Precisamos saber melhor como é que isso acontece. Quando ela vai descrever o dia a dia dela, por exemplo, com um desses rapazes, que ela fica 6 meses, fica 1 ano e tal, nós vamos descobrir melhor o que se passa. Vamos ver como foi no relacionamento, como foi no outro, se há paralelos, se é totalmente diferente, etc, etc. Até termos, sim, finalmente um parecer. Parecer, não uma certeza. E a partir daí ver o que é possível trabalhar. Algumas pessoas, o máximo que elas vão chegar de uma família, de ter um amor na vida dela, é isso que vocês estão vendo aqui. E nesse sentido, é até muito bom que ela já chegou a tudo isso. Esse é um sofrimento, que é um sofrimento até producente e bom, do ponto de vista moral da nossa época. Em outros casos, é terrível, perto de para onde ela poderia chegar e para onde ela poderia ir. Ok? Então é preciso prudência nesses julgamentos, nessas avaliações. Sobretudo pessoa que já fez terapia, já vem agendada com 10 mil coisas, é importante termos essas prudências, esse vagar nessas considerações. Mas eu quero aprofundar um pouco mais com vocês. Poderíamos, se fosse o caso, olha, se fosse o caso, e se fosse a demanda de clínica, colocar uma parede divisória entre ela e esses relacionamentos, que provavelmente não é o que ela quer, que duram 6 meses, depois o rapaz vai embora e ela se apaixona. Lembrem, ela diz que gosta de sofrer, e eu não tenho a menor ideia do que quer dizer isso. Gostar de sofrer é gostar de se apaixonar por quem ela sabe que não vai ficar com ela? Ou é gostar de sofrer é se meter nessas histórias? Gostar de sofrer é ficar padecendo quando o outro se afasta? Eu não tenho a menor ideia. Não sei. Teria que aprofundar muitíssimo aqui na vida dessa garota para saber o que se passa com ela. Não é? E para ver se isso é o assunto último também. Não é? Às vezes não é. Às vezes é o que brilha, é o que faz barulho, e não aquilo que merece atenção clínica. Uma pessoa vai ao hospital com uma unha encravada, quando o médico vai examinar, vê que não é uma trombose, não é uma unha encravada. Então ele não vai tocar na unha da pessoa, vai cuidar o sistema todo, o aparelho venoso dela, claro. Se fosse o caso de colocarmos uma parede aqui, uma parede maçuda, divisória, que impedisse a garota de se aproximar de relacionamentos assim. Se fosse esse o caso, nós temos várias referências de como fazer isso. De como fazer isso. Querem ajudar o professor ou quer que ele ajude vocês? Saberiam dar exemplos? Vamos ver um exemplo? Não? Ah, ela quer que o professor ajude a gente. O que seria? Olha, apareceu nítido aqui uma das maneiras de você colocar uma parede dessa. Esses rapazes não vão chegar perto dela. Qual seria? Tá bom, vou melhorar o discurso então. Aparecem duas, pelo menos, maneiras muito básicas aqui de você botar uma sólida parede divisória aqui e isso começar a ter um outro efeito. Qual seria? Olha aqui, ó, é porque vocês estão considerando a x e y numa equação matemática. Nós estamos falando de subjetividade. Abre um horizonte e logo as respostas começam a aparecer. Olha uma das maneiras. Por exemplo, quando um rapaz gostar dela, ela se aproximar desse rapaz que gosta dela, ao invés do contrário, de ela se aproximar de quem gosta. O que isso propiciaria? Essa parede divisória, enquanto ela está com esse rapaz, poderia balançar o movimento que a levaria a se interessar por quem gosta, ela gosta e que não gosta dela. Poderia, é uma possibilidade. A história dela nos dá uma margem para isso. Mas esse é apenas um recurso. Temos outros que querem ver uma outra maneira de você colocar uma parede divisória aqui consistente. Olhem como ela coloca aqui, como ela se aproxima dos rapazes. Como é que é essa aproximação deles? Vou ler aqui para vocês, quer ver? Aqui, ó. Depois fiquei com mais uns amigos, fiquei um tempo sozinha. Dos 15 a 25 anos eu saía muito e ficava muito. Saía muito, ficava, nada sexual, não me arrependo, vivi bastante. Saía muito, ficava muito. Ao invés de sair muito e ficar muito, outra parede divisória para isso aqui seria sair e ficar, não sair e ficar e ficando muito. Quando ela sai e fica muito, ela acaba encontrando um que não tem a ver com ela e aí ela fica 6 meses. Se ao sair e ficar para ver o que acontece, diferente, seria uma outra orientação entre as muitas que nós temos. Agora, um filósofo clínico dificilmente utilizará um recurso desses sem estar fundamentado em toda a historicidade dela e sabendo que este seria o caminho. Okay? Não faria isso de forma alguma. Okay? Ele faria, poderia eventualmente fazer esses dois movimentos que eu descrevi, se isso, tudo muito bem apurado, meses e meses de clínica, às vezes 2 anos de clínica, às vezes 1 ano de clínica, sabendo que é esse o caminho. Enquanto isso, ele faz os cuidados de intercessão, os cuidados paliativos, os cuidados de acompanhamento. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões e considerações sobre isso que vimos até aqui.